caros alunos do curso de administração à distância da UFSC. Vamos abordar na unidade 4 o tema custos de produção. O levantamento dos custos de produção é extremamente importante para qualquer empresa, pois aí ela pode verificar se está ou não tendo rentabilidade. Lembre-se que o lucro provém da diferença entre receita e custos. Daí a importância de se estudar os custos de produção, que é o assunto desta unidade. Bem, é interessante observar que existe uma diferença de custos na visão do contador e na visão do economista. E isso está associado aos conceitos de custos explícitos e custos implícitos. Bem, o que seriam os custos explícitos? O nome está dizendo explícitos, são explicitados. Os custos explícitos são aqueles em que efetivamente ocorre o desembolso de dinheiro. Está relacionado ao pagamento de salários, aluguéis, juros de empréstimos, gastos com matéria-prima e assim por diante. Os custos implícitos, por sua vez, como o nome também indica, eles são implícitos. Eles não aparecem, não há um desembolso efetivo de dinheiro. Os custos implícitos são, como pode ser visto no slide, é um montante de dinheiro que o proprietário de um insumo deixou de ganhar por não tê-lo utilizado na sua melhor aplicação alternativa. Podemos também dizer o seguinte, que o conjunto dos custos implícitos dão origem aos chamados custos de oportunidade. O que é interessante observar é o seguinte, que quando se compara a receita de uma empresa com os custos implícitos, com os custos explícitos, quer dizer, nós teremos como resultado o lucro contábil. Por outro lado, existe também o lucro econômico. É interessante a empresa verificar se existe ou não lucro econômico. O lucro econômico surgirá da comparação da receita com os custos econômicos. Os custos econômicos, eles provêm da soma do custo contábil com os custos implícitos ou custos de oportunidade. Bem, para ficar claro o que eu acabei de mencionar, vamos dar uma olhada no quadro, neste quadro, cujo título é Os Custos Contábil e Econômico de João. Observem que na segunda coluna nós temos a abordagem contábil e na terceira coluna a abordagem econômica. Então, essa nossa empresa, no caso do João, num determinado ano teve um custo explícito de R$ 25 mil reais. Lembre-se que esse custo é decorrente do pagamento, né? Pagamento de salários, pagamento de impostos, pagamento de matérias-primas, assim por diante. Né? Essa empresa, então, teria tido um custo total de R$ 25 mil reais naquele ano. Teve uma receita de 50 mil, consequentemente, o seu lucro contábil foi de R$ 25 mil reais. Então, esse proprietário ficaria, o João, no caso, estaria satisfeito porque teve uma receita que superou o lucro contábil, que superou o custo contábil. Então, estaria todo satisfeito. Agora, verificaremos, através da abordagem econômica, se esse indivíduo efetivamente tem motivos para estar plenamente satisfeito ou não. Então vejam que na abordagem econômica, inicialmente temos o custo explícito, que também é de R$ 25 mil. Temos o custo de oportunidade do tempo de João, que é 24 mil. O que seria esse custo de oportunidade do tempo de João? Isso é um custo implícito. O João, em vez de ter pego o capital e ter montado essa empresa, ele poderia estar trabalhando como empregado de uma outra empresa e poderia estar ganhando R$ 2 mil por mês. Então, o fato dele ter montado a sua empresa, isso fez com que ele deixasse de ganhar, no decorrer de um ano, R$ 24 mil. Bem, vejam que aparece na linha seguinte o custo de oportunidade do capital do João, que também é um custo implícito. O João, em vez de ter montado a sua empresa, em vez de ter pego aquele capital e montado a sua empresa, ele teria a alternativa de pegar aquele dinheiro e ter aplicado no mercado financeiro. Vamos supor que o mercado financeiro oferecesse para ele, em termos de rendimento, R$ 1.000 por mês. 12 meses, teríamos R$ 12 mil. Então, ele deixou de ganhar, por não ter aplicado esse dinheiro no mercado financeiro, R$ 12 mil. Então, vejam que o somatório do custo de oportunidade do tempo do João com o custo de oportunidade do capital é de R$ 36 mil naquele ano. Isso é o seu custo implícito. É o que ele deixou de ganhar por ter pego o seu capital e ter montado a sua empresa e ter deixado de trabalhar como empregado numa outra empresa. Então vejam que agora o custo total, na abordagem econômica, será o somatório do custo explícito com o custo de oportunidade do tempo de João com o custo de oportunidade do capital de João. É nada mais, nada menos que o somatório de custo explícito com custo implícito. Então, isso vai fazer com que o custo total seja de R$ 61 mil. Se a receita total foi de 50 mil, gente, significa dizer que o João teve, na verdade, um prejuízo de R$ 11 mil. Tá ali, o slide está errado, é R$ 11 mil. O que significa digamos, esse prejuízo? É prejuízo econômico, tá, gente? Isso que é importante frisar. Qual é o significado disso? O significado disso é que a decisão dele de montar a empresa não foi a melhor alternativa que ele tinha para aplicação do seu dinheiro e do seu tempo. Se ele tivesse pego aquele capital, investido no mercado financeiro, e se ele tivesse trabalhado como empregado em outra empresa, o resultado seria maior do que o que ele obteve com a sua empresa. Então, esse conceito, né, esse conceito de custo econômico, lucro econômico, é muito interessante para se verificar se a decisão Uma decisão tomada foi a mais adequada entre outras alternativas. Bem, vamos ver agora os custos no curto e no longo prazo. Inicialmente, vamos ver os custos no curto prazo. Como nós vimos na unidade 3, na teoria da produção, que existe o curto prazo e o longo prazo. No curto prazo, pelo menos um insumo é fixo. No longo prazo, todos os insumos são variáveis. O que significa dizer isso? Que no curto prazo, pelo menos um insumo é fixo. Se você precisar alterar a quantidade, digamos, deste insumo, você não conseguirá fazê-lo no curto espaço de tempo. Podemos dar como exemplo a capacidade produtiva de uma empresa. Você não consegue alterar a capacidade produtiva de várias empresas em curto espaço de tempo, porque isso pode requerer a encomenda de equipamentos, que podem levar meses ou até mesmo um ano para ficar pronto. Então, isso configuraria o quê? Configuraria um insumo fixo. Então, nós vamos ver nesse primeiro momento custos no curto prazo. Custos em que pelo menos, na situação em que pelo menos um insumo é fixo. Vamos considerar esse insumo como sendo a capacidade produtiva da empresa. Bem, então vamos ver um conjunto de conceitos associados a custo. Em seguida, vamos ver até um exemplo onde há aplicação desses conceitos. O primeiro conceito é o conceito de custo fixo total. Gente, olha o nome, custo fixo. Significa dizer que, dependente da quantidade produzida, a empresa vai se deparar com aquele custo. Por exemplo, se eu montei uma empresa e essa empresa está totalmente montada, comprei os equipamentos e durante um ano essa empresa, digamos, ela fica fechada. Mas mesmo que eu não produza, eu já estarei tendo custos. Esses custos podem estar associados ao quê? Aos insumos fixos. Por exemplo, pode estar associado aos equipamentos, né? Nós sabemos que, digamos, um equipamento, o custo desse equipamento, ele é alocado nos custos através do conceito de depreciação. Então, por exemplo, se eu tenho um equipamento que custa 100 mil e eu calculo a vida útil dele de 10 anos, eu vou dividir 100 mil por 10 anos, isso vai dar 10 mil reais. Então, cada ano eu vou ter como custo fixo esses 10 mil reais. Então, isso aqui é a chamada depreciação. Então, o custo fixo total é esse. É aquele que não varia com a quantidade produzida. Se você não produz nenhuma unidade, ou se você produz 1.000 unidades, você vai ter aquele montante de custo fixo. O que seria o custo? O próximo conceito é custo variável total. O custo variável total, ele varia de acordo com a quantidade utilizada de insumo variável. O insumo variável é aquele que você pode alterar a sua quantidade em curto espaço de tempo. O insumo variável pode ser o quê? Pode ser matéria-prima, pode ser funcionários, empregados do chão de fábrica, energia elétrica. Então, quanto mais eu produzo, mais eu vou comprar desses insumos. Então, consequentemente, à medida que eu aumento a quantidade produzida, o meu custo variável total, ele aumenta. Então, eu posso dizer, então, gente, que o custo total da minha empresa será o somatório do custo fixo total mais o custo variável total. Ok? Bem, os dois próximos conceitos vão ser conceitos associados a médias, né? Por exemplo, temos o custo fixo médio. O custo fixo médio é nada mais nada menos que você pegar o custo fixo total e dividir pela quantidade produzida. Quanto mais você produz, menor será o custo fixo médio. Então, por exemplo, aquela minha depreciação de 10 mil reais daquele equipamento, né? Se eu produzir uma só unidade de produto, isso vai fazer com que o meu custo fixo médio seja de 10 mil. Se eu produzir 1.000 unidades, o meu custo fixo médio será o quê? Será 10 mil dividido por 1.000, que será de 10 reais. Então, quanto mais eu produzo, menor será o meu custo fixo médio, porque eu estarei diluindo aquele custo fixo total, né, que é constante, por uma maior quantidade de produto. Depois temos o custo variável médio, que é nada mais nada menos que o custo variável total dividido pela quantidade. E por último temos o custo marginal. O custo marginal, ele surge da variação do custo total pela variação da quantidade produzida. Ou você pode obtê-lo também pela variação do custo variável total dividido pela variação da quantidade. Isso acontece porque, se nós sabemos que o custo total é custo fixo total mais custo variável total, e se nós dizemos que o custo marginal ele é decorrente da variação do custo total, sabe-se que o custo fixo total ele não varia. Então, isso faz com que nós tenhamos também essa segunda definição de custo marginal, isto é, custo marginal sendo igual variação no custo variável total dividido pela variação na quantidade produzida. Muito bem, vamos ver agora o próximo. Bem, uma coisa interessante de observar é que a curva, o custo médio total e também o custo variável médio, eles podem ser representados graficamente através de uma curva em formato de U. E qual é a razão disso? A razão disso é a famosa lei dos rendimentos marginais decrescentes, que nós vimos na unidade 3, que tratou da teoria da produção. Bem, o que é interessante observar, também fazendo essa relação, né, entre o formato das curvas de custo total médio e custo variável médio, é que esse formato decorre também, decorre do nível da produtividade, a produtividade média do fator variável. Então, por exemplo, vamos supor que a produtividade média do trabalho está aumentando. Se isso ocorre, nós vamos precisar de uma menor quantidade de horas de trabalho. Então, isso resulta em queda de custo médio. Por outro lado, se nós tivermos uma situação em que a produtividade ela está diminuindo, a produtividade média do trabalho, isto significa que nós vamos precisar de maior número de horas de trabalho para produzir a mesma quantidade de produto. Isso resulta em elevação do custo médio e no custo variável médio. Bem, aqui temos um quadro, e nesse quadro nós podemos ver os conceitos que foram apresentados anteriormente. Na primeira coluna temos a quantidade produzida, a segunda coluna seria o número de empregados, número de trabalhadores, que é o T. Na terceira coluna temos o custo fixo total. Observem que, dependente da quantidade produzida, o custo fixo total vai ser sempre 150. Quando a empresa não produz nada, o custo fixo total é 150. Quando a empresa produz 344, o custo fixo total também é 150. Custo variável total. O custo variável total, observe que quando a quantidade produzida é zero, ele também é zero. Por quê? Porque nós não estamos utilizando nenhuma unidade de insumo variável, nenhuma matéria-prima, né? Nenhum trabalhador. Então, em função disso, o custo variável total seria zero. Vejam que à medida que a quantidade produzida aumenta, o custo variável total também vai aumentando. Mesma coisa vai acontecer com o custo total, né? Observem que à medida que a quantidade de produto aumenta, o custo total também vai aumentando. E observem que o custo total ele surge do somatório de custo fixo total e custo variável total. Quando não estamos produzindo nenhuma unidade de produto, isto é, Q igual a zero, observe que o custo fixo é 150, custo fixo total, e que o custo variável total é zero. Sendo o custo total somatório desses dois anteriores, tem-se a situação em que o custo total nessa situação é igual ao custo fixo total. Bem, vamos agora para o custo marginal, que está ali como CMG. O custo marginal é obtido, como já foi dito anteriormente, pela variação do custo total dividido pela variação da quantidade produzida. Observem que ele vai diminuindo, né? Começa com 2,5, cai para 1,25 e a partir daí começa a subir. A explicação disso é também o quê? A famosa lei dos rendimentos marginais decrescentes. O custo marginal, ele tem uma relação inversa com o produto marginal do insumo variável. Então, quando nós estamos observando ali que o custo marginal está diminuindo, né, de 2,5 para 1,25, isso aconteceu porque o produto marginal aumentou. E quando ele começa a subir a partir da quarta linha e continua subindo, isso indica que houve uma queda no produto marginal do fator do insumo variável, que nesse caso aqui seria trabalho. O trabalho está se tornando menos produtivo. Bem, observem agora ali o CFME, que é custo fixo médio. Ele vai caindo o tempo todo, ó. Vai caindo o tempo todo, exatamente porque você pode diluir o custo fixo total por quantidades maiores, né, de produto. Observem em seguida CVME, que é custo variável médio. Observem que ele cai de 2,5 para 1,66 e a partir daí volta a subir. E a explicação disso é o quê? É a lei dos rendimentos marginais decrescentes. E como eu mencionei anteriormente, né, o custo variável médio ele tem uma relação inversa com o produto médio do insumo variável. Insumo variável aqui no caso seria o trabalho. Então, quando tá se observando aquela queda de 2,5 para 1,66, é porque a produtividade do trabalho ela estaria, no caso, aumentando. E quando começa a subir, né, passa de 1,66 para 1,73 e continua subindo, isso se deve ao quê? À queda na produtividade média do trabalho. E por último, né, na última coluna, temos o quê? O custo total médio. O custo total médio, gente, pode ser obtido de duas maneiras. Você pode pegar o custo total, o CT, e dividir pela quantidade produzida, quê? Ou pode simplesmente fazer o somatório do custo fixo médio com o custo variável médio. Muito bem. Agora vamos ver os custos no longo prazo. Gente, o longo prazo é considerado um horizonte de planejamento. No longo prazo, todos os insumos são variáveis. No longo prazo, a empresa pode alterar o tamanho das suas instalações, pode construir novas fábricas. E uma coisa interessante com relação aos custos no longo prazo é que a representação gráfica também mostra uma curva em formato de U. Então, essa curva, como vocês podem ver no livro, no eixo vertical tem-se o quê? Custo médio. No eixo horizontal tem-se quantidade. E o que vai explicar, né? À medida que você vai aumentando a quantidade, e essa quantidade vai estar associada a diferentes tamanhos de empresa, né? À medida que você aumenta a quantidade, inicialmente se observa que os custos médios diminuem. Eles vão atingir um mínimo e depois começam a crescer. Bem, podemos dizer que a parte descendente dessa curva de custo médio de longo prazo se deve ao famoso conceito de economias de escala. Por outro lado, a fase em que a curva começa a subir, isto é, que os custos médios começam a subir, isso é explicado pelas também famosas deseconomias de escala. Gente, diz-se que existe economia de escala quando você, ao aumentar o tamanho de uma empresa, isso resulta em redução de custo médio. Outros autores vão dizer o seguinte: existe economia de escala quando você, ao aumentar a quantidade dos teus insumos numa dada proporção, isso resulte numa elevação de custo numa proporção menor do que aquela de aumento na quantidade dos insumos. Tá? Bem, vamos ver agora as fontes de economias de escala. Inicialmente, vamos ver as fontes de economia de escala em nível de planta. O que que eu estou chamando de planta? Planta é fábrica, tá? Bem, a primeira fonte seria a possibilidade de especialização de alguns insumos. Aqui eu posso citar o famoso exemplo, né, de um economista chamado Adam Smith, que já em 1776 ele apresentava um exemplo bastante interessante para a ocorrência de economia de escala associada à especialização de trabalhadores. Eu cito esse exemplo no livro, né? Ele fala sobre a fábrica de alfinete. Ele diz que o alfinete, para ser produzido, são 18 etapas. Então ele cita, duas situações. Numa situação, se teria uma fábrica com somente 4 empregados. E a segunda situação seria uma outra fábrica que teria 18 empregados. Nessa pequena fábrica, esses 4 funcionários teriam que desempenhar as 18 tarefas na produção de alfinete. Então, o que poderia ocorrer seria o seguinte: 2 empregados fariam 5 tarefas e 2 empregados fariam 4 tarefas. Bem, o que que isso representaria? Isso representaria, digamos, que esses empregados não seriam especializados numa única tarefa. Por outro lado, naquela fábrica em que nós temos 18 empregados, cada empregado pode ser responsável por uma única tarefa. Então, eles seriam especializados naquela tarefa. Ao repetir aquela tarefa, eles ganhariam habilidade, ganhariam destreza. Isso conduziria a ganhos de produtividade. Ganhos de produtividade que resultariam em redução de custo médio. E outra coisa é que também essa especialização numa única tarefa proporcionaria economia no tempo que seria necessário ao passar de uma tarefa para outra tarefa. Então, esse ganho de tempo também conduziria a ganho de produtividade. Então, por isso que se diz que a grande fábrica, ela poderia contar com funcionários, né, com empregados especializados numa única tarefa. E isso resultaria em ganhos de produtividade. Bem, a segunda fonte de economia de escala em nível de planta seria indivisibilidade de equipamentos. Gente, vamos supor que eu queira produzir aço. E para produzir aço, o equipamento mais importante é o forno. E em função da tecnologias existentes, vamos supor que o forno com menor capacidade de produção é aquele que teria a capacidade para produzir 1 milhão de toneladas de aço por ano, vamos supor. Aí chega um determinado indivíduo, né, que diz o seguinte: puxa, mas eu não quero produzir 1 milhão de toneladas de aço por ano. Eu quero produzir somente 100 mil toneladas. Gente, não tem jeito. Ele vai ter que comprar aquele forno com capacidade para 1 milhão de toneladas de aço. Então, isso significa dizer que ele vai utilizar somente 10% da capacidade produtiva daquele equipamento. 90% vai ficar ocioso. Então, ele vai diluir a depreciação anual daquele forno por somente 100 mil unidades de produto. Então, isso vai fazer com que o custo fixo médio dele seja bastante elevado. Por outro lado, se um outro indivíduo entra no setor para produzir exatamente 1 milhão de toneladas de aço, ele vai utilizar plenamente o forno e, consequentemente, ele vai conseguir, né, diluir aquela depreciação por uma grande quantidade de produto. Então, ele vai ter um custo fixo médio menor. Então, vai valer a pena só entrar no setor para produzir aço se você, né, tiver planejado a utilização de um grande percentual da capacidade produtiva daquele forno. Muito bem. Outra fonte de economia de escala em nível de planta são propriedades geométricas de certos equipamentos. Isso significa o seguinte: vamos supor que eu tenha duas câmaras frigoríficas, né, para armazenar produtos a baixas temperaturas. Uma câmara, ela consegue armazenar por período 1.000 toneladas de produto. Ela custa R$ 1 milhão. Vamos supor que eu tenha a alternativa de comprar uma câmara com o dobro de capacidade de armazenamento, isto é, 2.000 toneladas por período. Mas só que, em vez dela, de o preço dela também dobrar, vamos supor que o preço seja de R$ 1,5 milhão. Então, veja que a capacidade da câmara número 2, capacidade de armazenamento, é o dobro da capacidade da câmara número 1. Porém, o seu preço, ele aumenta somente 50%. Então, a empresa que tiver um volume suficiente, né, de produto para armazenar, que possa utilizar plenamente uma câmara com aquela capacidade de 2.000 toneladas por período, teria um custo fixo médio menor do que aquela empresa que comprasse aquela câmara menor. Bem, outra fonte de economia de escala em nível de planta são as economias associadas aos grandes números, ou podemos chamar também de economia de reserva. Gente, por exemplo, se eu sou uma. Eu sou uma. Eu tenho uma pequena confecção. E nessa minha pequena confecção eu tenho somente duas máquinas de costura. Vamos supor que eu resolva sempre ter uma máquina de reserva. Ter uma máquina de reserva significa o quê? Eu ter 50% de capacidade de reserva. Vamos supor agora uma empresa maior que tenha 1.000 máquinas. Puxa, 1.000 máquinas, de repente eu posso ter como reserva, vamos botar aí 1.000 máquinas, vamos supor que eu tenha de reserva 10 máquinas, para o caso de ocorrer, digamos, defeito em alguma máquina e eu não parar o processo produtivo. 10 máquinas em relação a 1.000 máquinas vai representar o quê? 1%. Então vejam que isso representa também o quê? Redução em termos de custo médio para a grande empresa. Outra fonte de economia de escala em nível de planta é a economia de reinício. Gente, a economia de reinício está associada ao quê? Está associada, digamos, tem determinados processos produtivos, né? Se eu for passar de um modelo A de um produto para o modelo B, eu tenho que fazer a preparação do sistema de produtivo, tenho que fazer ajustes nas máquinas. Tem situações em que esse ajuste das máquinas pode levar um tempo muito longo. Então, o que é o ideal? O ideal seria eu manter os equipamentos o maior tempo possível num determinado modelo. Com isso, aquele tempo que eu vou gastar, né, que eu vou gastar para preparar o equipamento para a produção do modelo B, representaria muito pouco em relação, né, em relação ao tempo total dedicado a cada tipo de produto. Isso resultaria em quê? Em custos médios menores. E o último exemplo, ou melhor, a última fonte de economia de escala em nível de planta, seriam as economias de aprendizado. O que que seriam as economias de aprendizado? Economia de aprendizado, gente, é aquela situação em que a empresa, ao acumular produção, ao aumentar o seu volume de produção, ela tem a possibilidade de alcançar ganhos de produtividade. Isso estaria associado ao quê? Isso pode estar associado a melhoria no layout. Isso pode estar associado a melhorias no, digamos, no processo produtivo. Isso pode estar associado a melhorias em termos do próprio gerenciamento da empresa. Então a ideia aí é o seguinte, que à medida em que a empresa acumula a produção, isso vai resultar em ganhos de experiência que se traduzem em ganhos de produtividade, resultando em redução de custo médio. Mas existem também agora as fontes de economia de escala associado ao tamanho da empresa. A primeira delas seriam as economias gerenciais. A ideia é que as grandes empresas podem utilizar gerentes especializados, coisa que para a pequena empresa não seria viável devido ao que representa, né, o salário de um gerente especializado no custo total dessa empresa. Já para uma grande empresa, o que que vai acontecer? Esse custo do salário desse gerente representaria uma parcela muito pequena nos custos totais dessa empresa. Então, essa empresa ela pode utilizar, né, esses profissionais especializados. Outra fonte de economia associada ao tamanho da empresa seria a compra de insumos em grande quantidade. A grande empresa, ela compra grande quantidade de insumo. Então, isso proporciona a ela o quê? Um maior poder de barganha perante seus fornecedores. E isso resulta o quê? Em redução de custo médio. Bem, outra fonte de economia de escala associada ao tamanho da empresa provém da obtenção de capital. As grandes empresas conseguem obter capital, conseguem obter crédito, né, financiamentos, com custo menor do que empresas de pequeno porte. E isso está associado ao quê? Ao fato de que, digamos, as pequenas empresas apresentam uma taxa de mortalidade mais elevada. Então, os bancos, né, ao fornecerem empréstimos para uma empresa de menor porte, eles se deparam com um maior risco em termos do retorno, né, daquele dinheiro concedido a ela. Então, isso faz com que os bancos eles cobrem uma taxa de risco, imputam uma taxa de risco na taxa de juros cobrada nas pequenas empresas. Já as grandes empresas, como a sua taxa de mortalidade é muito pequena, então não há necessidade dos bancos cobrarem essa taxa de risco. Então isso faz com que os empréstimos para as grandes empresas tenham uma taxa de juros menor. Isso se reflete nos seus custos médios. Podemos ainda pensar também como uma outra fonte de economia de escala em nível do tamanho da empresa. Podemos pensar também na atividade de pesquisa e desenvolvimento. Tem alguns setores em que os gastos com tal atividade são significativos. Um exemplo seria o setor farmacêutico. Outro exemplo seria o setor automobilístico. Bem, recentemente saíram reportagens afirmando que a Fiat teria gasto com pesquisa e desenvolvimento na criação do novo modelo do Fiat Uno, um valor de cerca de 1,2 bilhões de reais. Gente, Imaginem se a Fiat tivesse a expectativa de vender uma pequena quantidade desses automóveis. Ela teria que diluir 1,2 bilhões de reais por uma quantidade muito pequena de automóveis. Por outro lado, mas nós sabemos que a expectativa da Fiat é vender uma grande quantidade desses automóveis, do modelo que surgiu a partir daqueles gastos com pesquisa e desenvolvimento. Então, ela vai poder diluir, né, aquele gasto com P&D por uma grande quantidade de produto. Então, por isso que se diz que a atividade de P&D em alguns setores, ela tem associado assim importantes economias de escala. Bem, para concluir essa aula, vamos falar sobre as fontes de deseconomias de escala. Gente, as deseconomias de escala significam que se a empresa continuar crescendo, o seu custo médio passa a aumentar. Isso pode estar associado a duas fontes principais. A primeira delas é que a empresa torna-se muito grande. O gerenciamento dessa empresa torna-se mais difícil. A empresa pode se tornar mais burocratizada. Então, isso vai fazer com que ela seja menos ágil em termos de conseguir responder às mudanças que estão ocorrendo no mercado. E a outra fonte seria o quê? Seria o custo de transporte de produtos, né, para mercados mais distantes. Quanto maior a empresa, né, quanto maior digamos, a fábrica, os mercados locais podem não ser suficientes para absorver a produção daquela empresa. Então, essa empresa tem que achar mercados mais distantes. E isso pode significar o quê? Uma elevação no custo do transporte, refletindo-se em elevação no custo médio da empresa. Então, tá bom. Com isso, nós encerramos essa unidade 4, que tratou do conceito de custos de produção. Lembrem-se que, em economia, quando se fala em custo de produção, está se levando em consideração o conceito de custo econômico. E o custo econômico, ele provém do somatório, do custo, explícito, ou custo contábil, com os custos implícitos, ou custos de oportunidade. Então, com esse conceito, né, de custo econômico, se verifica uma situação em que a receita supera o custo econômico, significa dizer que existe lucro econômico. Isso significa dizer que o empresário, ele aplicou os seus recursos de capital e o seu tempo na melhor alternativa possível. Por outro lado, se a receita for menor do que o custo econômico, tem-se prejuízo econômico. Isso significa dizer que esse empresário, ele não fez a melhor aplicação para os seus recursos. O fato de uma empresa estar tendo prejuízo econômico não significa dizer que ela esteja tendo prejuízo contábil. Ela pode estar tendo lucro contábil, tá? Bem, vimos também que os custos podem ser abordados tanto no curto como no longo prazo. No curto prazo, pelo menos o insumo é variável. No longo prazo, todos os insumos são variáveis. No longo prazo, seria um horizonte de planejamento em que a empresa poderia definir com qual tamanho ela deseja operar. Então, com isso, encerramos essa aula e desejo a todos um excelente bom dia, boa tarde ou boa noite.